projeto de resolução do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores e senhores deputados, no Decreto-Lei 14G, que estabelece as medidas especiais e excepcionais para a educação, o Governo tomou duas decisões que alteram quer as regras de conclusão do ensino secundário, como do acesso ao ensino superior. Por um lado, os exames nacionais este ano são apenas prova de ingresso pela que a conclusão do ensino secundário depende apenas da avaliação interna e, por outro, não se podem fazer exames de melhoria de nota a disciplinas que não sejam prova de ingresso. O CDS entende que, por muito que se vivam circunstâncias especiais e por muito que esteja em cima da mesa até há bastante tempo, a necessidade de repensar o modelo de acesso não era agora, num ano atípico, que o Governo deveria induzir ainda maior incerteza, mudando as regras não a meio, mas praticamente no final do jogo. E, portanto, discordamos destas decisões. E discordamos porquê? Quanto à conclusão do ensino secundário passar apenas a depender das notas internas, sabemos, todos nós sabemos, que isso faz aumentar a variabilidade das notas entre escolas. E sabemos nós, e sabe o Sr. Secretário de Estado, João Costa, que disse, em julho do ano passado, que, na generalidade, sim, é um problema acentuado nas escolas privadas, mas também detectámos este fenómeno em escolas públicas, tanto de inflação das notas, que é uma fraude, é uma fraude tanto do ponto de vista da formação dos alunos como de deflação, porque os alunos trabalham, esforçam-se e as notas não correspondem àquilo que eles efetivamente fizeram, e nós concordamos com o Sr. Secretário de Estado, aparentemente ele é que não concorda consigo próprio. Quanto à impossibilidade de fazer melhorias, o Governo invocou razões logísticas, ou seja, para mitigar o risco de contágio há que reduzir o número dos exames. E ontem, na Comissão, o Sr. Ministro da Educação justificou esta decisão com um princípio de previsibilidade. Anunciou-se em 9 de abril uma decisão para que houvesse previsibilidade no sistema. Bom, mas não foi um princípio de previsibilidade que impediu o Governo mudar 4 vezes a lei do layoff, e ainda bem, porque estava errada e, portanto, foi uma boa decisão. E a verdade é que a realidade também mudará desde este dia 9 de abril até à altura em que os alunos farão o exame em julho. Por exemplo, teremos as creches, os ATLs abertos, teremos as lojas de cidadãos abertas, teremos os restaurantes abertos, teremos cinemas, teatros e centros comerciais abertos. E, portanto, a logística não será, ou poderia ser, um tema também ajustável, mas não será para um grupo circunscrito de alunos por decisão do Governo. Dito de forma muito clara, os alunos que quiserem melhorar a nota, que quiserem melhorar as suas notas de secundário, a sua média de secundário, que agora só depende da avaliação da escola, que se quiseram esforçar e que até têm vindo a investir nisso ao longo destes anos, não o poderão fazer. Entretanto, ontem também o Sr. Secretário de Estado, João Costa, explicou até melhor o porquê desta decisão e disse que a razão logística tem também que ver com o propósito de poupar os professores a terem que corrigir tantos exames para poderem ter mais férias. Não desfazendo do direito às férias, não penso ser razoável subverter a ordem das coisas e penalizar o percurso e as expectativas dos alunos também por essa razão. Portanto, o CDS apela ao Governo para corrigir esta injustiça, porque até dia 11 de maio, ainda o pode fazer, sem danos e mantendo a previsibilidade inicial, aquela que nunca devia ter sido alterada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o seu projeto de resolução, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O regime de exames nacionais proposto pelo Governo impede os alunos de realizar o exame final nacional para a melhoria da classificação interna. E a nossa iniciativa legislativa que hoje aqui trazemos visa corrigir esta enorme injustiça. O regime previsto muda as regras a meio do jogo e desconsidera totalmente o esforço e o planeamento dos estudantes, dos encarregados de educação e dos professores ao longo do ano letivo. E os estudantes mais prejudicados serão, evidentemente, aqueles que mais esforçados e mais tempo investiram e mais meios investiram com o objetivo de poder melhorar a sua classificação. E agora vêm as suas legítimas expectativas frustradas pelo Governo, e é um sinal que não podemos dar aos jovens. E os argumentos do Governo não colam. Primeiro, era uma questão de segurança sanitária, evitar que houvesse demasiados alunos a fazer os exames. Como se não fosse possível utilizar as numerosas salas da aula do ensino básico que não terão aulas até setembro, só para dar um exemplo de solução. Depois, o argumento já era que os professores teriam demasiados exames para classificar e que isso poderia prejudicar as suas férias. Portanto, se bem entendemos, o Governo pretende prejudicar os interesses dos alunos para satisfazer os interesses dos professores. Percebemos, uns tendem a votar mais do que outros, mas quanto a prioridades, estamos conversados. E a cereja no topo do bolo. Para corrigir uma óbvia situação de injustiça dos alunos deste ano, face a alunos de anos anteriores no acesso ao ensino superior, o Governo propõe deixar de considerar as notas do Exame Nacional para os alunos dos anos anteriores também. É inacreditável. O Governo não só quer mudar as regras a meio deste jogo, como propõe alterá-las depois do jogo do ano passado ter acabado. A Iniciativa Liberal não aceita a solução e insta o Governo a repor urgentemente o normal funcionamento dos exames nacionais, finais nacionais para o presente ano letivo. Não há nenhum motivo atendível para não o fazer, a menos que os interesses dos alunos venham uma vez mais atrás dos interesses eleitorais do PS. E queria aproveitar a defesa dos alunos aqui para, na mesma linha, voltar a insistir, conforme fizemos durante a discussão do orçamento deste ano, para que o Governo alargue os alunos abrangidos pelos contratos simples de apoio às famílias. Já que os governos do PS, movidos apenas por preconceito ideológico, acabaram com 70% dos contratos de associação, era uma peça importante do valor social, o alargamento dos contratos simples seria uma forma de corrigir parcialmente a desigualdade de oportunidades que esta crise vem pôr a nu e dar a alunos mais carenciados a liberdade de poder escolher a sua escola, pública ou privada. Portanto, senhores deputados, não vamos pôr os interesses eleitorais nem os preconceitos ideológicos à frente dos interesses dos alunos.
Peço que conclua.
E os interesses dos nossos jovens, Sr. Presidente, vou terminar com esta simples frase. Vamos repor o regime de exames nacionais e alargar a aplicação dos contratos.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Eu é que agradeço a sua tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O surto epidémico da Covid-19 impôs medidas de distanciamento social e provoca alterações na vida dos cidadãos. Em vários países europeus, os exames foram suspensos ou eliminados. O Governo não optou por uma solução tão radical ao restringir o número de provas a realizar para as 22 disciplinas que compõem as combinatórias de pares de disciplinas para ingresso no ensino superior. O PSD valoriza a avaliação, os exames e o mérito. Aliás, na organização atual do ensino, o PSD considera que a avaliação externa das aprendizagens é um dos mais eficazes instrumentos de regulação indispensáveis a um adequado desenvolvimento do currículo e das aprendizagens. Entendo também que a avaliação externa deverá evoluir para que se avaliem não só os conhecimentos, mas também a capacidade dos alunos em mobilizarem esse conhecimento para a resolução de problemas, bem como pensar e questionar de forma crítica. Para o PSD, as alterações propostas pelo PAN para corrigir uma aparente injustiça pode introduzir uma situação de favorecimento para os alunos autopropostos, em detrimento dos alunos internos que assistiram às aulas durante este ano letivo. Acresce ainda que a aprovação deste projeto de lei terá objetivamente implicações no contingente de professores disponíveis para a tarefa da classificação das provas de exame, nomeadamente as da segunda fase, que exigirá certamente o reajuste do calendário escolar, colocando em causa a normal abertura do próximo ano letivo. Por outro lado, o impacto que o impedimento da melhoria de notas tem na opção de escolha pelos alunos empenhados e trabalhadores por um curso com notas de ingresso mais elevadas é relevante e factualmente frustra para muitos alunos a expectativa legítima de o poderem fazer. Há alunos cujo projeto de vida para o presente ano letivo se cingiu quase exclusivamente a fazer uma preparação sistemática e intensa para se poderem propor novamente à realização de exames, tendo em vista melhorar a sua média de ingresso. Esta questão tem assumido por parte do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Ministro da Educação o papel de filho enjeitado. Aliás, nas audições parlamentares de 28 de abril e de 5 de maio, ontem, portanto, os responsáveis das pastas nunca foram muito claros quando quanto ao efetivo número de alunos envolvidos neste processo. Literalmente andam aos papéis. Foram-se protegendo na delimitação da responsabilidade entre pastas, ou seja, entre a conclusão do ensino secundário e o acesso ao ensino superior. Concluo já, Sra. Presidente. O acesso à possibilidade de se poderem fazer melhorias de notas segundo as regras há muito legalmente estabelecidas, apesar do estado de calamidade atual em que o nosso país está sujeito, não pode, por inoperância ou incapacidade deste Governo, colocar em causa os direitos dos alunos. Senhoras e senhores deputados, e termino, Sra. Presidente,
muito obrigada, Sr.
as escolas, deputado. Os diretores e o corpo docente têm sido sempre inteligentes e diligentes na resolução dos problemas das escolas, grande parte delas
muito obrigada,
em condições
deputado.
De verdadeiro estado de calamidade. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Há aqui um problema de fundo que não deve ser ignorado. Nas palavras do Sr. Secretário de Estado, João Costa, o ensino secundário está completamente refém do acesso ao ensino superior. E não é apenas o Secretário de Estado, também o CNE já nos veio alertar para esse problema. Várias associações de pais, assim como associações de diretores, já pediram a alteração do modelo que faz refém de uma prova de hora e meia o trabalho de 3 anos de secundário. Também associações profissionais de professores juntaram-se a este apelo. É o caso da Associação de Professores de Matemática, cuja presidente veio lembrar a perversidade que é um sistema que promove mais práticas como o anular de matrículas para que em 2 horas e meia de exame se substituírem 3 anos de aprendizagem. Muita gente tem vindo a alertar para este problema, menos os reitores, que se consideram confortáveis com a ideia de que o sistema obrigatório esteja a ser manipulado para seriar e selecionar os alunos que vão entrar no ensino superior. Parece-nos evidente que nós temos aqui um problema para resolver. E aquilo que nós estamos aqui a discutir hoje decorre desse problema. A subordinação do secundário aos exames levou o Governo a optar pela reabertura das escolas para preparação de exames. Não é a reabertura das escolas em si que nos preocupa, desde que ela seja gradual, rigorosa nos critérios sanitários e respeitadora dos direitos laborais. É o facto de a escola presencial ser reduzida a um centro de explicações para exames, quando havia tantas prioridades, tantas outras prioridades sociais e pedagógicas no acompanhamento presencial dos alunos. E embora o regresso às aulas possa atenuar algumas das assimetrias do ensino à distância, ele não apaga as desvantagens dos alunos que não tiveram condições para aceder a esse ensino à distância e ele vai criar outras desigualdades. Desigualdades entre quem pode regressar às aulas presenciais e quem não pode regressar às aulas presenciais e desigualdades entre quem regressa com o seu professor e quem regressa acompanhado por outro professor qualquer, porque vai ser preciso desdobrar turmas, entre outras desigualdades. A estes problemas e a estas desigualdades juntam-se outros problemas que têm a ver com as expectativas e com todos os cálculos e estratégias que os alunos têm de adotar para fazer face a um sistema de entrada no ensino superior e de conclusão do ensino secundário que está demasiado centrado em exames. Para esses alunos, as alterações à beira do terceiro período são legitimamente vistas como injustas. Este é um ano atípico, mas é precisamente por isso que nós não podemos deixar que ninguém fique para trás. Quando outros países optaram por soluções diferentes, questionamos se insistir em expor as famílias e os estudantes a exames de acesso ao ensino superior à saída de uma pandemia que mudou a vida de toda a gente, se insistir nisso é o mais eficaz para garantir a igualdade e se o sistema educativo não teria outras prioridades e outras soluções neste momento. No entanto,
para concluir,
a opção do Governo foi
deputada.
Termino, Sra. Presidente. A opção do Governo foi por manter os exames em julho. O Governo tem de fazer agora é de garantir que toma todas as medidas necessárias para que ninguém fique para trás, para que ninguém fique prejudicado e o ensino superior também terá de fazer a sua parte. Nós estamos disponíveis para discutir todas as formas de mitigação das desigualdades, mas uma coisa é certa, esta pandemia vem mais
muito
uma
obrigada,
vez mostrar...
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Termino, Sra. Presidente. Esta pandemia muito. Vem mais uma vez mostrar que o atual modelo de acesso ao ensino superior não é
tem
correto,
concluir,
não
Sra.
é justo
deputada.
E tem de ser alterado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada.